Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Secretário-Geral, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores, tomo pela primeira vez a palavra perante esta prestigiada Assembleia, sede da legitimidade internacional e do multilateralismo, e gostaria de começar por reiterar o firme e permanente compromisso de Portugal com as Nações Unidas, com a sua Carta e com os valores e princípios que a orientam. Sr. Presidente, felicito-o pela sua eleição. Um importante percurso internacional e uma vasta experiência acumulada no sistema das Nações Unidas colocam-no numa posição privilegiada para presidir ao órgão central da nossa organização. A sua eleição reflete o reconhecimento por parte de todos os Estados-membros do forte empenho da Antigua e Barbuda, da Comunidade do Caribe e do Grupo Regional das Caraíbas e da América Latina para com a ONU e para com o multilateralismo. Gostaria de expressar o reconhecimento do meu país pelo dinamismo e pela dedicação com que o Presidente da anterior sessão da Assembleia Geral, o Sr. Vuko Jeremić, exerceu as suas funções. Queria ainda deixar uma palavra muito especial de apreço pelo trabalho incansável do nosso Secretário-Geral em prol da paz, num período tão conturbado para a comunidade internacional. Como sempre, poderá contar com o apoio de Portugal. Senhor Presidente, quero aqui condenar veementemente o ataque terrorista ocorrido em Nairobi e deixar uma mensagem de solidariedade às autoridades e ao povo do Quénia. Atos como este recordam-nos que os esforços no sentido do combate ao terrorismo são imperativo para a comunidade internacional. Não viveremos em paz, em liberdade e num ambiente de tolerância e respeito mútuo enquanto não erradicarmos o terrorismo. Senhor Presidente, a nossa organização foi criada para preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, assentando a sua ação na fé, nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana. A ONU muito tem feito ao longo dos seus 68 anos de história para que esses objetivos sejam atingidos à escala global. Infelizmente, em muitas regiões e pontos do planeta, esse propósito não consegue ser mais do que uma miragem. É lamentavelmente o caso da Síria, onde os horrores da guerra e o sofrimento indescritível das populações são hoje o traço prevalecente. As imagens que nos chegam diariamente são devastadoras e mostram um país fisicamente destruído. Os números falam por si. Mais de 100 mil mortos, quase 7 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária, 4 milhões de deslocados internos e 2 milhões de refugiados. A dimensão desta tragédia resulta de violações graves e sistemáticas dos direitos humanos e do direito humanitário, a que acresce a recente e inaceitável utilização de armas químicas, uma realidade que julgávamos universalmente banida para todo o sempre. O mundo ficou em estado de choque com a notícia da utilização de armas químicas em Gota no dia 21 de agosto. Quero ser muito claro a esse respeito. A utilização de armas químicas representa uma violação do direito internacional, um crime hediondo e um retrocesso civilizacional claro. Não podemos ficar indiferentes perante a violação de uma barreira entre a civilização e a barbárie que a comunidade internacional se comprometera a não voltar a ultrapassar. Uma vez mais chegamos a esta Assembleia confrontados com uma grave crise internacional, mas podendo ao mesmo tempo reafirmar a centralidade das Nações Unidas. Trata-se, aliás, de uma dupla centralidade. A ausência das Nações Unidas na fase de prevenção e controlo, com o Conselho de Segurança impotente e bloqueado, permitiu que a crise síria atingisse proporções politicamente tão graves e humanitariamente tão dramáticas. Teríamos certamente tido muito menos mortos e menos refugiados, e seguramente não estaríamos a gerir numa crise internacional de grandes proporções em virtude da utilização de armas químicas. Alcançado, porém, que foi um acordo que visa remover, de uma vez por todas, a ameaça que representa o arsenal químico do regime sírio, a comunidade internacional voltou-se novamente para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Queria aqui saudar os enormes esforços político-diplomáticos dos Estados Unidos da América e da Rússia, com o envolvimento do enviado especial lá de Karbrahami. O empenho e espírito de compromisso que demonstraram neste processo difícil permitiu a obtenção de um importante acordo e a adoção ontem de uma resolução do Conselho de Segurança que garante, assim esperamos, a sua aplicação. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, em sintonia com a OPCW, assumiu assim as responsabilidades que a Carta lhe atribui, abrindo-se finalmente uma perspectiva de esperança quanto a uma solução pacífica global para a questão síria. É agora fundamental aproveitar o momento criado pela iniciativa sobre o armamento químico para consolidar a via política ou diplomática e realizar a chamada Conferência de Genebra II. A responsabilidade principal pela resolução da crise síria reside, no entanto, nas partes em conflito. Sem a sua vontade e empenho, nenhuma solução política será possível. A comunidade internacional deve manter a pressão sobre as partes, em particular sobre o regime de Damasco, com vista à construção de um futuro em paz e democracia sustentáveis, na qual a diversidade da sociedade síria se sinta representada. Senhor Presidente, a região do Médio Oriente conheceu também recentemente desenvolvimentos positivos com o relançamento das negociações da paz entre Israel e a Palestina. Reafirmo perante esta Assembleia Geral o total apoio de Portugal a este processo e saúdo os Estados Unidos pela sua iniciativa, bem como as autoridades palestinianas e israelita pela liderança e coragem políticas que demonstraram ao retomarem o diálogo. Não haverá nem paz duradoura, nem estabilidade, nem segurança no Médio Oriente sem a resolução da questão da Palestina. Esta oportunidade de garantir a segurança de todos e, finalmente, justiça para os palestinianos não deve nem pode ser desperdiçada. Está em causa uma oportunidade para uma solução de paz na base das resoluções das Nações Unidas e dos parâmetros internacionalmente aceites que consagram um Estado palestiniano soberano, independente e viável e que responda às preocupações de Israel em termos da sua segurança. Ainda no Médio Oriente, constatamos com apreensão o prolongado impasse na resolução da questão nuclear iraniana. Malgrado os enormes esforços diplomáticos e os mecanismos de pressão da comunidade internacional, lamenta-se a ausência de uma evolução concreta neste domínio. Registamos, no entanto, como sinais positivos, as declarações de altos responsáveis iranianos nas últimas semanas, em particular as que foram preferidas pelo presidente Hassan Rouhani perante esta Assembleia. Apelo às autoridades iranianas para que estes sinais encorajadores sejam politicamente consequentes e se traduzam em gestos concretos que conduzam a uma solução negociada que restaure a confiança da comunidade internacional na natureza civil e pacífica do programa nuclear iraniano. Senhor Presidente, uma outra situação que suscita preocupação é a da República da Guiné-Bissau. Há uma continuada subversão da ordem constitucional que se verifica naquele país desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Portugal prossegue bilateralmente e enquanto membro da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e das Nações Unidas, e em coordenação estreita com a União Africana e a CEDAW, esforços para ajudar o povo guineense a ultrapassar a atual crise. Portugal reconhece naturalmente o trabalho desenvolvido pelo representante especial Ramos Horta, no que concerne à promoção do diálogo entre os principais atores políticos guineenses, com vista à restauração da ordem constitucional. A formação de um governo inclusivo foi, nesse sentido, já um progresso. Contudo, o retorno à ordem constitucional e a consequente normalização das relações da Guiné-Bissau com a comunidade internacional impõem a realização de eleições presidenciais e legislativas nos termos do compromisso assumido pelas atuais autoridades guineenses e conforme foi reiterado pelo Conselho de Segurança no seu comunicado de 11 de setembro. Todavia, as indicações que nos chegam sobre um novo prolongamento do período de transição não deixam de nos causar uma forte apreensão. A comunidade internacional não poderá também deixar de sublinhar que para que as eleições sejam livres, justas, transparentes e credíveis, as atuais autoridades devem garantir que todos os cidadãos guineenses, sem exceção, nelas possam participar no pleno uso dos seus direitos, incluindo naturalmente a liberdade de expressão e de associação. Apenas novas autoridades, legitimadas pelo livre voto popular e designadas nos termos constitucionais, poderão promover as reformas no setor da segurança, na administração e na justiça, há muito já identificadas. A crise na Guiné-Bissau tem claras ligações com o Sahel, nomeadamente através das rotas do tráfico de droga. Na Europa, em particular nos países do Sul, seguimos com especial apreensão a situação no Sahel. Pela nossa parte, continuaremos a apoiar os esforços de estabilização da região. Nesta linha, a Estratégia Integrada da ONU para o Sahel representa um importantíssimo contributo. Portugal exerce, neste momento, a co-presidência do Fórum do Mediterrâneo Ocidental, conhecido como Iniciativa 5 mais 5, que congrega 10 países das margens norte e sul do Mediterrâneo. O diálogo e a geração de confiança que este instrumento informal proporciona constituem importantes mais-valias para os seus Estados-membros e para a região do Mediterrâneo. Estamos, por isso, empenhados em explorar todo o seu potencial de cooperação. Senhor Presidente, a Carta das Nações Unidas defende a necessidade do emprego de mecanismos internacionais para promover o progresso económico e social de todos os povos. Depois do momento histórico e inspirador, no sentido mais nobre que foi o das Nações Unidas, na definição dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio no ano 2000, a sessão da Assembleia Geral que agora existe constituirá um importante marco na definição das prioridades do caminho que seguiremos no nosso trabalho em conjunto, feito em conjunto até à Cimeira 2015, em que fixaremos os princípios e objetivos em matéria de desenvolvimento para os próximos anos. Felicito o Sr. Presidente pela oportunidade do tema que escolheu para este debate geral. Tive a oportunidade de participar num evento especial sobre os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, no passado dia 25, o qual permitiu aprofundar um diagnóstico do balanço e dar importantes orientações para o futuro. É nossa convicção que os atuais Objetivos de Desenvolvimento devem constituir a referência para a definição da nova Agenda de Desenvolvimento, apontando desse modo para a manutenção do enfoque na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, conferindo especial atenção aos países menos avançados. Exige-se, contudo, uma visão mais abrangente e estratégica, que vá para além do relacionamento tradicional entre doadores e receptores, através da criação de parcerias que envolvam novos atores internacionais. Diferentes modalidades de ajuda, novas fontes de financiamento, reforço do princípio da responsabilidade partilhada e da liderança dos países em desenvolvimento, devem ser, em nosso ver, as principais linhas orientadoras da Agenda do Desenvolvimento após 2015. A primeira reunião do Fórum Político de Alto Nível revestiu-se de um forte significado político. Portugal está e estará empenhado em que o Fórum funcione como catalisador de esforços internacionais e assegure uma ligação mais eficiente e coerente entre os diversos processos no domínio do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Ainda no âmbito dos resultados da Conferência Rio+20, assinala os progressos registados no domínio dos oceanos, matéria essencial para um país marítimo como é Portugal. Congratulamos-nos com o compromisso assumido pelos Estados-membros das Nações Unidas de debaterem a questão da conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha em áreas que ultrapassam as da jurisdição nacional. Portugal é, neste contexto, fortemente favorável à negociação e aprovação de um instrumento internacional no quadro da Convenção do Mar, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Senhor Presidente, as reformas e inovações institucionais como aquelas a que acabo de me referir representam importantes alterações na arquitetura das Nações Unidas, adaptando-a e capacitando-a para os novos tempos, para os novos desafios. Porém, a reforma da nossa organização nunca estará completa sem uma reforma do Conselho de Segurança, a qual abrange os seus métodos de trabalho, mas sobretudo a sua composição. É cada vez mais difícil de explicar como é que países como o Brasil e a Índia não integram ainda como membros permanentes o Conselho de Segurança. Como é sabido, Portugal defende igualmente que o continente africano disponha de representação permanente naquele órgão. Consideramos crucial que a África seja tratada por uma forma justa, que reflita a sua dimensão, o seu crescimento económico e a sua afirmação e peso no mundo de hoje. Aproveito, aliás, esta oportunidade para felicitar a União Africana e os seus Estados-membros pelo 50º aniversário da Organização Regional do Continente Africano. Senhor Presidente, Portugal acredita firmemente no multilateralismo e na ONU como um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução de objetivos comuns. Contribuímos ativamente para o trabalho da nossa organização através de uma participação empenhada nos seus órgãos, mas não tivemos ainda a oportunidade de dispor de um mandato no Conselho dos Direitos Humanos. Esperamos, por isso, poder contar com a confiança desta Assembleia nas próximas eleições de 2014. Aceitámos e demos já seguimento a praticamente todas as 86 recomendações que resultaram do Exame Periódico Universal do Conselho de Direitos Humanos, a que nos submetemos em 2009, e vamos outra vez submeter-nos a um novo exame em 2014. Se merecermos a confiança desta Assembleia e formos eleitos para o triênio 2015-2017, desempenharemos o nosso mandato convictos, de que o sistema das Nações Unidas de proteção dos direitos humanos deve permanecer forte, independente, imparcial e exigente, e que nesta matéria é fundamental querer melhorar sempre. Daremos continuidade à nossa linha de atuação no Conselho de Segurança em 2011 e 2012, caracterizada pela abertura ao diálogo, por uma atitude construtiva e equilibrada, procurando estabelecer pontos e gerar consensos, sem, naturalmente, abdicar de valores ou princípios fundamentais. Senhor Presidente, a língua portuguesa é o fator que tece a unidade entre a diversidade dos Estados que integram a comunidade de países de língua portuguesa. Somos uma comunidade de 8 países, presente em 4 continentes e com cerca de 250 milhões de falantes. Trata-se da terceira língua de origem europeia mais falada no mundo, com um papel e um estatuto crescentes na cena internacional, quer enquanto veículo de comunicação, quer enquanto língua económica, utilizada no comércio e nos negócios, língua de cultura e utilizada também nas redes sociais. Realizar-se-á já no próximo mês de outubro em Lisboa a segunda Conferência sobre o Estatuto da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, ocasião em que serão analisados os desafios que se colocam à língua comum ao espaço da Cplp. O português é já hoje língua oficial de trabalho em todas as organizações internacionais, em várias organizações internacionais, designadamente em agências especializadas das Nações Unidas. Na Cplp temos como ambição e objetivo a adoção da língua portuguesa como língua oficial das Nações Unidas. Aproveito esta ocasião para saudar a presidência moçambicana da Cplp e o esforço que tem vindo a fazer no sentido do reforço e aprofundamento da comunidade. Termino formulando votos de sucesso para que a sessão da Assembleia Geral tenha, efetivamente, um grande êxito. Podem contar, Sr. Presidente e Srs. Delegados, com o apoio e a contribuição ativa de Portugal na defesa da legalidade internacional, na resolução pacífica dos conflitos, na defesa e promoção dos direitos humanos e com o objetivo de maior prosperidade para todos. Muito obrigado.
Je remercie le ministre d'État et des Affaires étrangères du Portugal de sa déclaration.